Abre em Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Obrigado. Mateus 5, versículo de 1 a 12. Sou feliz e abençoado por Cristo. Vamos dizer juntos. Sou feliz e abençoado por Cristo ou com Cristo. Mateus 5. Quem é feliz com Cristo aqui mesmo? Diga amém.
Amém.
Você não prefere João São Jorge, não? Vamos lá, vamos ver se Cristo funciona mesmo na tua vida. Mateus 5, versículo de 1 a 12. Olha, esse texto, eu estava vendo o pastor Antônio pregando hoje de manhã, eu falei até com ele, pastor Antônio, se eu for pregar coisas, ensinar mais sobre mansidão, que vamos falar de noite, parece até que a gente combinou, mas é o Espírito Santo querendo falar com a gente. Hoje de manhã foi uma, ó, segunda manhã com a família, meu amado, você está perdendo, está perdendo. Aprendemos sobre generosidade de manhã, foi muito bom. Vendo Jesus as multidões, capítulo 5, versículo 1, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Senhor, graças te damos pela tua palavra lida, pelo nosso coração disposto a te ouvir. Tira todos os bloqueios, culpa, medo, qualquer coisa do nosso coração, para que ele não venha impedir o acesso da tua palavra. Se hoje ouvirmos a tua voz, não queremos endurecer o nosso coração. Mas ao contrário, sair daqui quebrantado, com vontade de praticar a tua palavra e com poder para praticar. Tem misericórdia de nós enquanto ouviremos a tua voz. É o que eu te peço e te oro. No nome santo de Jesus, e todos digam amém. Amém. Podeis sentar, querido. Muito obrigado. Esse é um dos textos mais difíceis de ser praticado. E olha, é um sermão do mestre, é uma pregação. Você já ouviu muitas pregações, mas essa aqui mexe com a gente. Porque Jesus pede a gente atitudes muito nobres. Makarios. Makarios no grego significa felizes, bem-aventurados. E só nesse texto ele fala 9 vezes isso. E Cristo chama de felizes aqueles que se comportam no mundo de uma maneira excepcional. E esta maneira excepcional, essa conduta excepcional está no caráter, ela provém de um caráter cristão. Então, esta conduta é tão excepcional que ela não é natural, é inatingível pelo esforço humano. Eu não consigo ter misericórdia de tudo, eu não consigo estar com o coração puro sempre, eu não consigo ser tão manso quando eu precisava. Nossas limitações são extremas aqui, e Jesus nos coloca num nível alto. Ele chama a gente para cima. O seu caráter pode ser melhor, a sua conduta pode ser melhor. E os que são meus filhos, os que são nascidos de novo, são habitação do meu espírito e têm capacidade excepcional de manifestação desses frutos. E então, a gente entende que a gente não pode pular o capítulo 5. Esse sermão do monte é para discípulo, não é para multidão. Ele não estava aqui falando às multidões, apesar das multidões estarem com ele. Ele estava falando aos seus discípulos. E ali com os seus discípulos, com aqueles que se colocaram como aprendizes, que querem seguir o Cordeiro, ele está falando, olha, toma sua cruz e siga-me. E tomar a cruz é obedecer tudo isso aqui. Eu quero que você seja mais manso. Eu quero que você entenda que felicidade está na humildade de espírito. Eu quero que você entenda que você pode ser um misericordioso. Então, Jesus ensina de forma didática, mas de forma prática. Ele ensina, mas também na conduta dele na vida, ele ensina também. Aí vamos ver algumas coisas que ele ensinou. E vamos ver se realmente nós somos felizes por andar no caminho do Senhor. Sinceramente, você é feliz por andar com Cristo? Diga para o seu irmão, está tranquilo, está favorável? Tem certeza? Ou música chata, né? Eu quero ver se você está tranquilo e favorável nisso aqui. Porque cada coisa, cada conduta de caráter que ele me mostra é quase que impraticável. Sabendo da nossa estrutura fraca, vamos ser sinceros, tem coisas aqui que eu às vezes faço e às vezes não faço. Eu não quero mostrar aqui um super crente, porque também você não é. Você é um crente. Mas sabendo que Deus nos dá a ordem e a capacidade de praticar. Se você está em Cristo, tem uma música, tem um negócio que a música que fala assim, você está. Como é que é? Se você está feliz, diga amém. Bate palma. Ah, é. Se você está feliz, bate palma. Se você está feliz, bate palma. Se você está feliz. Isso é do tempo de Sandra. Você tem uma ideia. Está tranquilo? Está favorável. Se você é de Cristo, primeira parte, então não tem problema nenhum você se desfazer de hoje do seu orgulho. Pergunta ao seu irmão, está tranquilo? Está favorável? Que tal sair daqui menos orgulhoso? Tem gente que tem dificuldade de abrir mão do orgulho. Mas é isso que está descaracterizando você de um bom cristão. Precisa ser mais humilde de espírito. Vamos ao versículo 3 que você leu. Bem-aventurado ou felizes, macarios, os humildes de espírito. Porque deles é o quê? O reino do céu. Muito bem. Vamos dizer juntos para o nosso irmão, diga a ele, no reino de Deus, não tem orgulhosos. Todos são humildes de espírito. Pergunta a ele, está tranquilo? Está favorável? Olha só. Todos que estão com Satanás sendo lançados para o inferno são orgulhosos. Todos que estão sendo salvos de lá são humildes. Vou repetir. Todos que estão sendo frechados para o inferno são orgulhosos. Todos que estão sendo salvos de ir para lá são humildes. Está tranquilo? Está bem para você? Então o teu orgulho pode te matar, te destruir, ou tua humildade pode te salvar. Optar pelo orgulho é mostrar que você não aprendeu nada da caminhada e da vida cristã. Humildade de espírito não significa só, ou não significa não ter bens materiais. Porque eu conheço gente que tem bens materiais, mas o seu coração não mudou. Ele continua humilde de espírito. Ele não é orgulhoso, não é soberbo, não é altivo seus olhos. Mas ele mantém essa humildade, a capacidade de olhar o outro como deve ser olhado. Os humildes de espírito só são humildes de espírito porque têm uma íntima confiança em Deus. Aprenderam a ter e aprenderam a não ter. Foram humildes no pouco e são também humildes no muito. Foram fiéis no pouco e também são fiéis no muito. Não é porque botaram um cargo, uma função, um poder na mão dele, ou um dinheiro, que ele vai largar a família, que vai dar as costas para os seus, que vai humilhar o que está ao seu lado. Ele continua com um coração humilde. Não tem como ser humilde se não se esvaziar do orgulho. Esvazia-se do orgulho e se encha de humildade. Ou se encha de orgulho e se esvazia da humildade. Os dois não combinam junto no mesmo ser. Ou você é humilde ou você é orgulhoso. E aí a gente precisa saber do que a gente vai se esvaziar e do que a gente vai se encher. Que na caminhada da sua vida você opte pela humildade. Porque a humildade te levará a Deus. Como o texto diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? É o reino dos céus. No reino dos céus não há orgulhosos, só os humildes. Como Cristo, né? Que desceu da sua glória. E é uma coisa que a gente não gosta de fazer. Desceu do nosso status, da nossa condição social, da nossa condição de, sabe, sabedores de... eu tenho mais conhecimento do que fulano. Essa condição altiva faz com que você despreze quem não tem. E é isso que Deus não quer. A trajetória do crente precisa ser uma trajetória de humildade, como o Senhor fez. Ele não usurpou ser igual a Deus. Diga para o seu irmão, eu não sei se você sabe, você não é Deus. Eu não mando em mim mesmo. Todo dia em que eu dobro o meu joelho e digo, o Senhor manda, eu estou dizendo para Ele que eu não tenho capacidade de dirigir minha vida. Então, eu e você temos que tirar dos nossos atos esta dificuldade do orgulho. Abra a mão dele. Aprenda a fazer o bem, como nós conversamos hoje de manhã. E volte a ser a pessoa que Deus espera que você seja. Aí então você verá o reino dos céus. O reino dos céus não é só sapatear com varão. É também abrir mão dos seus conceitos para andar com diferente. É ser mais humano com as pessoas. Humilde de espírito é aquele que pode dizer como o salmista Davi. Salmo 131, se você quiser ler comigo, diz assim. Olha o que eu e você... Pastor, não sei o que eu vou orar. Aí eu vou dar o Salmo 131 para você orar. Ainda mais se você tem problema com orgulho. Diz assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para... Está dizendo o quê? Senhor, eu não vou aqui tentar mostrar da carteirada para as pessoas. Eu confio em ti. Como a criança desmamada no colo de sua mãe, eu também estou no teu colo. Conduz a minha vida. Sem eu precisar dizer para os outros que eu tenho mais capacidade que eles. Conduz a minha vida de tal forma que as pessoas vejam quem eu sou. Tira a soberba da minha vida, tira a altivez dos meus olhos. Eu não ando procurando coisas grandes. Eu não corro atrás de coisas grandes. Essas coisas chegam até mim. Pela capacidade que as pessoas viram que eu tenho. E não pela autoridade que eu digo que eu quero. Então, Davi descobriu o segredo do descanso. Descansar nos braços do Senhor. Você tem coragem de fazer isso? Só os que são cheios da sua graça. Podem ter capacidade de ouvir um pouco mais, de entender o que o outro está falando, sem tentar arrogantemente desprezá-lo. Há pessoas que realmente não sabem o que estão falando, não sabem o que estão fazendo, mas isso não te dá a capacidade de desprezá-lo. Volte a ser humilde de espírito. Volte a compreender os que não estão bem. Diga, preciso estar humilhado, humilhado, humilhado perante a mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno me exalte. Diga, quem vai me exaltar é o Senhor. E se Ele quiser, continuarei. Como sou? Anônimo, né, amado? Se Deus quiser você anônimo, diga glória a Deus. Se Ele quiser destacar a sua vida, diga glória a Deus. Porque se eu vivo para o Senhor. E eu descanso nele. Eu não forço a barra, eu não empurro a porta. Eu me coloco humildemente diante do meu Deus. Não estou à procura de grandes coisas. Estou à procura de Cristo. Porque Ele é grande. E Ele precisa ser grande na minha vida. Tarefa de casa, saia essa semana e peça desculpa a alguém. Pergunte ao seu irmão, está tranquilo? Está favorável? Segundo, vou ter que andar rápido. Se você está feliz, bata a palma. Se você está feliz com Cristo, então, é natural, aqui não deu para mim. É natural ver que você expressando um estado profundo de lamento pelos pecados cometidos. Se de fato Cristo habita em você, e se a sua palavra impacta a sua vida, era para você estar lamentando mais pelos seus pecados. Eu conheço gente que está passando pela vida com os olhos secos. Eu estou preocupado. Há crentes que parece que não pecam. Parece que não pecam. Meu Deus, quanto mais eu me aproximo em oração, mais Deus desvenda meus olhos para aquilo que eu não faço certo. E às vezes as minhas orações são mais dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. De vez em quando, seu coração precisa, sabe, ser mexido, ser tocado, se possível, toda semana. Toda semana Deus sabe, meu filho, eu vou te mostrar uma miséria sua. Oh, meu pai, não me mostra não. Sabe, às vezes precisamos ser confrontados com a nossa própria miséria. Porque tem gente que não é confrontado com a sua miséria, por isso não chora. Ele se coloca como alguém, sabe, que Deus está fazendo um favor de salvar ele. Que Deus tem mais é que salvar mesmo. Não tem não, irmãos. Você está salvo pela graça. Você está salvo porque Deus foi misericordioso contigo. Você está salvo porque a sua graça foi benevolente contigo. Você está salvo porque Ele quer. Se fosse você, fosse mais humilde, seja mais humilde e reconhecer que, de fato, quando eu penso que eu sou alguma coisa, Ele me mostra minha vida terrena, minha humanidade. Aí eu vejo, meu Deus, eu não sou nada. E é bom a gente ficar confrontado com isso, sabe? Chorar um pouco. Teve uma palavra, eu já falei aqui, um pastor num congresso, trouxe uma palavra que eu fiquei assim, arriou todos os pneus e mais um step. Tudo, irmão, tudo, arriou tudo. A massa aqui, quer um copo d'água? Sabe? Tem pastor que está precisando levar um sacode. Sacode, porque não chora pelos seus pecados. A gente fica arrogante. A gente fica, sabe, se colocando na vida como se a gente fosse alguma coisa. Paulo disse, desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo do pecado? Eu tenho uma coisa dentro de mim que está matando possibilidades. De minha amargura. E tem gente que parece que está na vida, sabe, como se fosse capaz. Eu não sou capaz. Não tenho capacidade. A gente tem gente que está precisando chorar pelos seus pecados. Chorar mesmo, dizer quão corrupto e maligno eu sou. Experimentar a sua insuficiência, a sua incapacidade, a sua desventura. Ser impactado, sabe, pessoalmente. Que Deus volte a fazer isso com a gente. Se a gente quer ser bem-aventurado, alguma coisa tem que derreter nossa vida e voltar a chorar. Porque o texto diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram. Sabe? Precisamos disso. Paulo disse, porque sinto prazer nas fraquezas. 2 Coríntios 12, 9. Nas injúrias. Sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou? Eu não posso me colocar na vida como forte, irmãos. Eu não sou forte. Não há estrutura em mim, não há capacidade. Eu não sou tão bom marido que eu gostaria de ser. Eu não sou tão bom pastor como eu gostaria de ser. Quando eu vejo a minha humanidade, eu vejo, meu Deus... Quão absurdo é a minha vida! Eu sou um milagre da tua graça. Porque eu poderia estar fazendo coisas ruins. Mas sua graça me poupou dos infortúnios. Sua misericórdia me colocou de pé.
Eu não sou forte, o Senhor é forte. Eu não me sustento, o Senhor me sustenta. Eu não sou forte, eu sou aquele que depende da tua fortaleza. Tem gente aqui que está precisando de quebrantamento urgente. Urgente. Urgente não é para hoje, não, é para ontem. Quebrantamento. Passar por umas injustiças na vida, sabe? Essa mensagem não faz muito ibope, não, irmão. Não vou embora, não, que eu sei que a mensagem... Está sentindo calor? Pede aí, pessoal, dar uma... Ou está calor mesmo, né? Que outono esquisito esse é o nosso. Amém. Muito bem. Tem gente aqui querendo, precisando de quebrantamento. Passar por umas injustiças na vida. Alguém já foi injustiçado na sua vida? Como é que foi? Está tranquilo? Está favorável? Alguém já foi rejeitado? Alguém já passou por alguma pobreza? Não estou dizendo só de dinheiro, não. Pobreza de beijo. Até anos que não beijo. A Sandra está ficando assanhada, levantou as duas mãos. Área de assanhamento, santo. Bota a mão em cima da cabeça dela. Deve ter alguma coisa. É sofrência. Tem outras pobrezas, né? Não é só de dinheiro que a gente fica pobre, não, né, irmão? De sentimento, de afeto, de carinho, de respeito. A gente fica pobre, pobre por uma série de coisas, né? Você já passou por... Alguém já te ridicularizou? Ah, então tá tudo certo. Você é crente. Amém. O salmista Davi disse: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Alguns, enquanto alguns dizem continuamente: o quê? O teu Deus. Onde está? Pergunta ao seu irmão: está tranquilo? Está favorável? Quando Deus não se expressa na sua vida? Mas é nesse momento que a gente entende a nossa humanidade. E a dependência que a gente tem dele. Porque se ele fechar a mão, nem o pão a gente come hoje. Então eu preciso ser mais tocado e chorar por aquilo mesmo que eu preciso chorar. Eu não gosto de choro não, irmãos. Eu prefiro não chorar. O homem não gosta de chorar. O homem não gosta. Mulher... Às vezes eu vou para gabinete com algumas mulheres, elas já vão chorando. Falei, meu Deus, a Nena nem falou, mas já está chorando. Eu vou com os homens, olha, vem, pastor. Pastor. Aí conta a vida dele, eu falei, meu Deus, ele está chorando, mas ele não chora. O homem é forte, né? Tem um ego forte, tudo forte. O homem não gosta de mostrar fraqueza, debilidade. O homem não gosta de dizer... Eu não fui bem naquilo. E é sério isso, mas a gente precisa chorar pelas coisas que não estão indo bem, irmãos. A gente precisa chorar, dizer, Senhor, eu não estou aguentando mais. Estou sofrendo mesmo. E principalmente sofrendo pelos meus pecados. Por tê-los cometidos. Por estar, sabe, desobedecendo o Senhor e toda hora passando sinal. Toda hora que o Senhor me encontra num estado de lamento. Como é que o Senhor vai fazer a obra comigo assim? E chorar por isso, chorar, se derreter. Enquanto Deus te humilha. Porque é muito bom saber que seus filhos estão indo certinho. Mas quando um... desvia para a esquerda, é bom. Para que você não fique falando do filho alheio. que Deus não precisa fazer isso com você. Que você chore à toa pelos seus pecados. Terceiro, tem que andar rápido. Está difícil de ler, né, irmão? Também subi muito o negócio. É, se você está feliz, diga amém.
Amém.
Bater palma não, bater palma. Então, você está suportando as feridas da vida com paciência, né? E sem ressentimento. Amém, querido? Sem ressentimento. Diga comigo. Levante a mão assim, paz e amor. Diga sem ressentimento, irmão. Paz e amor. Está lá, lagarto aí, querendo... Ô, querida, vamos lá, não seja assim comigo. Eu lhe trouxe até uma torradinha. Olha a cara dela, ó. Diga para o seu irmão, seja mais manso. Essa pompa toda, né? Diga comigo, ser manso é uma bênção. O mundo está dizendo que ser manso é ser bobo, ser capacho. Não estou falando para você ser capacho. Não estou falando para as pessoas subirem em cima de você. Estou dizendo que se depender de você, você vai ser manso. Não vai sair daqui da minha parte nenhuma atitude de vingança. Está tranquilo? Está favorável? Sem atitude de vingança. Porque a vingança não te pertence. Ela nunca te pertenceu. Bem-aventurados que são humildes de espírito. Bem-aventurados são aqueles, no versículo 5, que são mansos, porque herdarão a terra. Mansos, mansos. Apesar da grosseria dos outros. Alguém já viu grosseria dos outros? Alguém já foi grosso? É tomar lá da cá, né, irmão? Pastor, ó, eu estava conversando com a pessoa começou com grosseria, me desculpa, pastor, eu sou humano. Agora que você está dizendo isso, né? Agora que você está dizendo isso. E aí, é nisso aqui que me engasgou essa semana aí, eu passei por um problema sério, não era para ter falado, não era para ter feito nada. Eu saí fora do ambiente porque eu estava com medo de ser grosso. Eu conheço a minha estrutura, você conhece a sua? Tem hora que dá vontade, né, irmão, partir para cima, não dá? Quem já teve vontade de partir para cima? Está tendo até agora, uma vontade até agora. Reclamada, botar os negócios pra fora, sabe? É um negócio que eu não vou falar, sabe? Expressar. É bom, é terapêutico. Mas também é maligno. Nós temos que tomar cuidado com nossos excessos. Nossos excessos são terríveis. Manso é permanecer olhando para Cristo, mesmo diante daquilo que me irrita. Mesmo diante da provocação. A gente se permite perder para não se exasperar. É ser livre de um espírito de vingança. Ser manso é ser livre do espírito de querer justiça. O homem que é realmente manso, olha para mim, paciência. O homem que é realmente manso não tem pena de si mesmo, não tem autocomisseração. Ele vai perder para o outro ganhar. Ele não fica massageando seu ego, reivindicando direitos, porque ele acha que nada merece também. Você não precisa temer o que os outros estão falando de você. Bem-aventurados os que se comportam na vida de uma forma mansa e tranquila. Porque quando Deus agir pela tua vida, Ele vai calar teus adversários. Ele vai calar teus adversários. Mas você só vai fazer isso não tentando se defender das ameaças. Fica quieto em Cristo. Em oração. Em oração você pode se queixar, irmão. Fica quieto em Cristo, não é ficar...
Ah, Deus mandou ficar aqui parado. Bate, bate. Bate.
Não é isso não, né, irmão? Não é assim não. Você não é capacho dos outros, não. Você não é tapete de ninguém. Ninguém vai fazer assim contigo, não. Mas se for necessário, deixa. Agora, com Deus, a briga é lá com Ele. Senhor, por favor, o Senhor não está vendo esse negócio, não? Essa pessoa está tentando... Senhor, me segura. Não, parece uma brincadeira que eu estou falando, mas é uma verdade. Senhor, me segura. O Senhor sabe que eu tenho sangue de barata. O Senhor sabe que eu sou convertido já tem 20 anos, mas eu ainda estou novo convertido. Eu já falei aqui da pessoa, já falei, né? Do cara que se converteu, do presbítero. Não, o presbítero, que era presbítero da igreja. Quem já ouviu essa do presbítero da igreja? Os três ali. Quem nunca ouviu do presbítero da igreja? O presbítero da igreja, ele se converteu. Converteu o presbítero da igreja, agora era presbítero na igreja. Mas ele era um pinguço, tomava todas. Aí quando ele pegava o bibrão dele, que no passado a Bíblia era maior, não é agora digital não, a Bíblia, não é virtual, a Bíblia dele era grandona. Passava assim, perto da birosca, que é na qual ele ficava sempre. Aí, já vai, né? Aí tinha um cara lá que conhecia ele, já vai, né? Eu vou falar nem o que o cara falava. Já vai, né? Vai dar dinheiro para pastor, né? Agora, né? Agora é crente. Todo dia. Até que ele um dia chegou para o pastor: pastor, por favor, eu sei que eu fui consagrado a presbítero, mas tira essa consagração, pelo amor de Deus. Eu quero saber, eu vou me desviar. Eu vou me desviar. Eu gostaria que o senhor dissesse que eu estou fora do corpo de Cristo. Que isso, irmão? Me para com isso. Não, fala, pastor. Eu estou fora. Eu vou me desviar. Eu não vou vir mais à igreja. Tá, irmão. Você está fora. Estou fora. Não sou mais presbítero? Não. Obrigado. Aí, um outro dia, foi lá, passando perto da birosca. O cara: já vai, crente, não sei o quê. Aí ele pegou, olhou para cima para a birosca, foi lá. E aí? Vai tomar uma hoje? Rapaz, ele deixou a Bíblia assim. Partiu para cima do cara, deu muito, irmão, deu muito. Ainda mais gente bêbada que nem se defende. Ele bateu. Ele bateu muito. Botando toda a raiva dele para fora. Depois ele pegou a Bíblia, foi lá para a igreja. Pastor, agora eu estou bem, posso voltar para Jesus? Não ri não, tu faz a mesma coisa. Fala a verdade. Você finge até que não é da... Amado, quando você fizer uma besteira aí na frente, diz que não é da nova vida, não. Diz não. Por favor, não diz não, pelo amor de Deus. Mansidão fala de ternura. Deixa eu passar rapidamente uma coisa. Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, homem muito manso, diz as escrituras. Se levantaram porque ele casou-se com uma, como é o nome da, Cozita. Não, Zíbora não, foi outra mulher.
Você não sabia que ele era outra mulher? Sim, mas ele estava com outro.
Os irmãos se levantaram contra ele. Falaram: ah, o que é que pode? Deus falar por você. Você faz isso, você faz aquilo. E ele... Sabe o que ele fez? Ficou quieto. E Deus desceu no arraial, irmãos, e já foi logo colocando o que, Miriam? Uma lepra. Aquela mulher ficou leprosa.
Israel não saiu da localidade enquanto aquela mulher não foi curada. E Arão começou a pedir misericórdia, misericórdia, porque ele sabia que o negócio ia ficar ruim para o lado dele. Moisés foi para a oração interceder pelos dois. Manso não faz isso. Manso diz, valeu Deus! É, Deus é pai, não é padrasto. Queima! Seja manso, irmão. Conheço muito varão que anda com varão. Que está doido para o cara cair. Só para mostrar todo o seu ressentimento. Está tranquilo? Está favorável? Você é manso mesmo? Quem não é manso? Eu já vi que eu não sou manso. Tem algumas coisas na minha vida que se eu não controlar, sai mesmo. De novo eu vou perguntar depois que eu confessei meu pecado. Quem não é manso? Eu não sou manso. Que é uma boa oração para você fazer, né? Senhor, eu não sou manso. A primeira parte da oração. Eu não sou manso. Segundo, eu tenho uma lista aqui que eu gostaria de ver mal na vida. Terceiro, tem misericórdia de mim, pecador. Quarto, eu vou interceder por aqueles que estão me irritando. Cinco, perdoa-me, porque eu não sei o que eu faço. Eu não sou manso. Eu não sou. Ao contrário, eu sou uma pessoa iracunda, ressentida, vingativa. Tem coisas no meu caráter que não são bons. Muito bem. Se você está feliz, diga amém.
Amém.
Posso chegar até o final dessa mensagem? Muito bem, então vamos lá na outra. Então, dentro de você, tem nascido desejos espirituais o quê? Legítimo. É, nascido dentro de você desejos espirituais legítimos. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É igual o salmista Davi, no Salmo 42, versículo 8. Como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ti, ó Deus. Queridos, fome e sede são coisas que realmente... Olha só o que ele está pegando. Ele está pegando uma analogia de coisas que a gente sabe muito bem, que não são sentimentos. Fome e sede não é sentimento, irmãos. Quem já sentiu fome? Não é porque, porque não tinha dinheiro, é porque não, sei lá, não houve capacidade de comer naquela hora. Você ficou com fome, passou, pulou o almoço, pulou a janta. Quem já fez isso aí? Sentiu fome depois. Depois destruiu tudo. Você vai tendo... Não sei se você já passou fome. É uma coisa horrível, irmão. Vai sentindo, sabe? A barriga da gente vai ficando... Eu tava com uma fome esses dias. Eu fui fazer uma terapia com uma pessoa. Aí eu tava com uma fome. Tava fazendo clínica com ela. Aí a barriga... Horrível. A barriga da gente sente. Sabe? O processo que é todo o momento, assim, de... digestão, está ali jogando ácido gástrico no nada. E a gente está ali sentindo dor. Vai sentir sede para tu ver. A boca fica amarga, o negócio fica, sabe? Ai, meu Deus, começa aqui, né? Todo o aparelho digestivo. Aí você vai, sente dor. A pergunta que eu faço, você tem fome e sede de Deus? Dói! Se não dói, você não é de Deus. Porque quem é de Deus sofre. Sente angústia de não ser visitado pelo Espírito. Tem fome de Deus. Tem sede de justiça. De Deus.
negócio evangélico, tua diversão. Está precisando de fome, de sede, de dor. Senhor, o Senhor não me visitou essa semana. O Senhor não me visitou essa semana. Eu estou com fome. Eu estou com sede. Joga água na minha vida. Me abasteça essa semana. Você não ora mais. Você não clama mais. Você só julga, critica. Mas não faz. Você nunca teve fome e sede de justiça. Você quer a justiça humana, mas não quer a justiça divina. Fome, sede. Gente, leva essa criança para lá que eu vou gritar mais. Fome e sede são algo instinto. Faz parte da nossa necessidade humana. Nas coisas divinas também. Eu tenho que sentir fome. Sede. Está tranquilo? Está favorável? Outro. Você não está aqui para exigir nada. Não está aqui para debochar de ninguém. E nem ridicularizar ninguém. Porque os que fazem isso não são bem-aventurados. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque alcançarão misericórdia. Misericórdia. Misericordioso é aquele que tem um sentimento de compaixão por aqueles que estão sofrendo. Ele sofre pela tragédia do outro, sabe? Ele não gosta de ver os outros caindo na desgraça. Ele não debocha. Todo misericordioso não debocha. Misericordioso não ridiculariza ninguém. E nem gosta de ver os outros na sarjeta. Ele não se bate no peito dizendo, ainda bem que eu não sou igual àquele ali. Uma das características de um crente é ser calmo, tolerante. Cuidar do outro. Eu gosto esses textos de o sermão de Jesus. Muito sério. Um dos grandes exemplos disso é o bom samaritano, né? Os religiosos passaram, mas não ajudaram ao cara caído no meio do caminho. Mas o bom samaritano parou, ajudou a pessoa a levantar, ajudou nas suas feridas, porque ele foi assaltado, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele e deu dinheiro para que o hospedeiro continuasse cuidando dele. Isso é misericórdia. Jesus fez isso por nós, você sabe. Ele é o bom samaritano. Ele que nos encontrou no mundo, nos encontrou nas trevas, nos encontrou sujo pelo pecado e nos limpou, nos lavou e nos purificou. Hoje somos salvos pela graça de alguém que foi misericordioso. Então, poderia falar muita coisa aqui, mas cuidado com a sua astúcia, cuidado com a sua falta de cremência. Se lembra, deixa eu falar um pouco aqui, se lembra de Cão, Jafé e Sem? Quem sabe se lembra desse texto? Eles eram filhos de quem? Noé. Cão viu o seu pai nu e riu-se dele. Jafé e Sem, de costa, sem rir do pai, para o seu irmão, cobre o seu irmão, em vez de falar mal dele. Está tranquilo? Está favorável?
Então eu posso dizer que você é cristão. Porque cristão que é bom não debocha, não ridiculariza os outros, não fala igual algumas canções aí, fala para aquele ali que riu de mim. Tem certas canções que tem que jogar no lixo, não faz bem para crente, porque enche o seu ego, a sua soberba, a sua altivez. Bem, passa aqui. Então, viva sem mancha, viva em pureza. Vamos ler o Salmos 40, 51, versículo 10, aqui mesmo, ó. Diga comigo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável e inabalável. Que essa seja a tua oração essa semana. Essa semana, Deus, cria um novo coração em você. Porque é isso que Deus espera, no versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós temos que trabalhar pela limpeza do nosso coração, né? Salmista, no Salmo 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração, para só temer o teu nome. Sabe, coração puro é uma pessoa que não tem um coração dividido. Porque o coração dividido faz assim, eu vou ajudar ou não vou ajudar? Vou ficar bem ou não vou? Eu vou ficar mexendo na minha namorada ou não vou? Se você tem essas crises, é porque o seu coração está dividido. Agora, os que temem ao Senhor, têm um coração no Senhor. Eu não sei como é que foi seu namoro, como é. Mas não vou pegar o exemplo de Cristo. Porque você vai dizer, é Cristo, né? Vou pegar o exemplo de José, que tinha um coração no Senhor. E o coração no Senhor não está dividido. Eu só sou do Senhor. E eu não vou fazer isso. Não vou mexer no dinheiro alheio, não vou mentir, não vou mexer e defraudar minha namorada. Porque meu coração é do Senhor. Mas mostra o outro lado. Meu coração não tem um outro lado, só tem um. O Senhor. Está tranquilo? Está favorável? Então vai e casa. Porque essa que você disse que é casado, você nem honrou com o casamento. Porque quando eu quero dar sinal de amor, eu honro a pessoa. Eu não mexo nela. Eu honro. Está tranquilo? Está favorável? Aí eu vou dizer que você é crente. Esse sermão é muito sério. Eu não tenho tempo, mas me dá uns minutinhos só para me terminar o texto. Por favor. Quem quiser ir embora, pode ir embora. Eu estou terminando. Outra. Então volte a ter o quê? Uma conduta pacífica. Pergunta ao seu irmão, você faz a paz? Você é de paz? É mesmo, você tem certeza que você é de paz? Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pastor Gandhi foi pacificador. Não, ele foi uma pessoa que trabalhou pela paz, mas não a paz que vem de Deus. A paz que vem de Deus dá glória a Deus. Eu não sou um pacificador, um cara pacífico, porque eu sou mole. Eu sou um cara pacífico porque eu sou de Deus. Se algumas pessoas fizessem o que fizeram comigo no meio da estrada para o ímpio ia mostrar para ele o que não é ser pacífico. Mas como eu tenho o espírito da paz, eu procuro agir com a paz. Tem coisas que eu já fui injustiçado, mas eu prefiro devolver com a paz. Mas não é porque eu sou pacífico, é porque entrou um outro espírito dentro de mim. Não há honra em mim, não há glória.
a Cristo. Cristo me tornou um homem de paz. Você é de paz? Está tranquilo? Está favorável? Última. Se você é de Cristo, diga para o seu irmão, aguente firme as perseguições. Aguenta, para de ficar botando no Face, é fulano, ainda diz que é cristão. Eu, não pode alguém falar mal de você. Alguém já falou mal de você? Você já falou mal de alguém? Está tudo 0-0, então. Pode fazer, né, irmão? Tem gente que nem levantou a mão. Ele não dá, ele não mora aqui, não. Ele mora em Marte. Irmão, duvido se alguém não falou mal de você. Duvido. Ah, você é inocente. Você acha que ninguém falou mal de você? Da sua fé. Não ridicularizou você. A igreja perseguida passa por isso, né? Ela é perseguida por causa disso. Ela não é perseguida por causa que é do mundo. A igreja é perseguida por causa de Cristo. Do que ela professa. Do que ela crê. Tem gente que é perseguido porque é mau caráter mesmo. Rouba os outros. Não fala o que... Não cumpre o que disse. É incongruente. A sua fala não é a sua conduta. É perseguido porque erra. É perseguido porque é malandro. É perseguido porque é desonesto. Não é por causa de Cristo. Perseguido por causa de Cristo é ver vocês pregando o Evangelho, é vivendo o Evangelho e a pessoa ridicularizando você ou perseguindo você. Se você fizer isso, não, glória a Deus. Se as pessoas estão te ridicularizando por causa de Cristo, grande é o vosso galardão nos céus. Grande é o vosso galardão nos céus, porque você é perseguido pela causa certa. Fala de Cristo, ama Cristo, vive em Cristo. Então eu vou dizer que você é um bem-aventurado. Está tranquilo? Está favorável? Porque fora disso, não há tranquilidade e nem favorecimento da parte de Deus. Feche seus olhos. Viver o caráter de Cristo não é algo que é possível para os homens. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus é que faz essa obra em nós, nos tornar pacíficos, mansos, misericordiosos, humildes de coração, pessoas que de fato são de Deus. Você gostaria de ser de Deus? Porque Ele vai te dar toda essa capacidade. Vai fazer você ser um homem perfeito, uma mulher perfeita, segundo os seus olhos. Ele tem trabalho pela frente, o trabalho de mudar a gente. Porque nossas resistências são muitas. O pecado que habita em nós, o mundo encantador, Satanás, vão tentar destruir a semelhança de Cristo, a imagem de Deus na nossa vida. Mas se você confiar no Senhor, Ele pode mudar seu caráter, sua conduta, porque Ele chama de felizes aqueles que têm uma conduta excepcional, vinda da parte de Deus e não de si mesmo. Nós temos um trabalho pela frente. Pedir a Deus para que esse sermão do monte faça parte da nossa própria vida.